Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Daniel capítulo 6, versículo 19. Então vamos ler o 16. Daniel 6, 19. Daniel capítulo 6, versículo 19. Daniel capítulo 6, o versículo número 19. Vamos ler e meditar na palavra do Senhor. Daniel 6,16. Está escrito assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: Olha, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Então o rei dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Versículo 23. Então, o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque ele crera em Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei Dario, ele escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, dizendo assim: Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não pode ser destruído e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Senhor nosso Deus, Senhor meu Deus, o Senhor é o mesmo. A tua palavra diz isso. E confiados na tua palavra que nós afirmamos: o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo eternamente. O Senhor não muda. O Senhor esteve lá na cova com Daniel. O Senhor fechou a boca dos leões famintos, ferozes. E o Senhor está aqui também hoje, com cada membro desta igreja. Não existem, talvez, por certo, leões literais, mas existem, Senhor, tribulações reais, angústias reais, Senhor, cansaços legítimos, preocupações que têm tirado o sono, a preocupação. E o Senhor é o mesmo. Não importa que tipo de leão, que tipo, Senhor, de inimigo está ao nosso derredor. O que importa é que o Senhor é o mesmo e não muda. O Senhor é Deus nos céus, o Senhor é Deus na terra. O Senhor que opera sinais e maravilhas para que sejamos abençoados e prósperos. E eu quero te pedir para cada membro desta igreja a tua bênção e a tua prosperidade. Sela, Senhor, cada um com o selo do Espírito Santo de Deus, guardando, sendo o próprio escudo de cada membro, Senhor, da tua igreja espalhada na face da terra e dos membros desta igreja sem paredes. Pedimos e assim nós cremos e oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Todos já sabem, conhecem esta passagem, ouviram quando criança, se aqui temos irmãos que se converteram quando criança, já conhece essa história de cor, essa história de cor. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, se renova a cada dia, porque ela é viva, ela vai trazer um benefício para cada um de nós agora. Já nos trouxe um grande benefício na madrugada, quando nós lemos basicamente o mesmo contexto, e agora nos trará também mais benefícios, porque o Senhor opera na proclamação do Evangelho, da mensagem dele. E aí ele vai contribuir conosco, vai cooperar conforme a necessidade de cada um de nós. Não se esqueça disso. Você sabe que nós fomos chamados, fomos escolhidos, fomos amados, e nós fomos avisados que teríamos na nossa vida circunstâncias que muitos ficariam estupefados, desanimados, tristes, pensariam em desistir. O Senhor Jesus disse que essas coisas viriam sobre nós. Nesse caso que nós estamos aqui meditando, Daniel, muitas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Daniel, seus amigos e tantos outros. Daniel era ainda muito jovem. E aqui ele primeiro se encontrou numa situação difícil, porque saiu da sua terra. O templo foi roubado. Ele foi como prisioneiro, foi como cativo, ele e os seus conterrâneos. Ou seja, já estava numa situação completamente adversa. O nome dele foi mudado para nome de Deus, deuses pagãos. Todas essas coisas sobrevieram sobre o jovem Daniel. Todas essas coisas sobrevieram para ele. E ele fez um propósito no coração de não se contaminar no império onde ele se encontrava, com a comida do rei, com o costume do rei, com as festas do rei. Ele propôs no coração: Deus, eu não quero me contaminar com o manjar. E não apenas podemos ilustrar que não apenas a comida literal, mas ele não queria se contaminar com todas as outras coisas que ele sabia, e pela palavra de Deus, que ele não podia imitar os costumes das nações pagãs. Então, não só a comida, muita comida ele era reprovada porque era uma comida imunda, animais imundos, não podia se alimentar, mas também as outras circunstâncias, costumes, principalmente ligado a ritos, a costumes, a festas e principalmente a religião, porque eram deuses pagãos. Então ele pediu: olha, não quero me contaminar com manjar. E nós entendemos que esse manjar não se refere apenas, é claro que ali está explícito, mas tinham outros ritos que ele também pediu no coração para que ele não se contaminasse. E aquele que quer servir a Jesus, a Bíblia diz que ele padece perseguição. Isso é um preceito, isso é uma palavra que eu não posso mudar. Eu não posso mudar essa palavra. Existe um preceito bíblico, ou seja, uma máxima bíblica. Quem quer servir a Jesus de verdade, de todo o coração, primeiro momento, ele vai sofrer algum tipo de perseguição. No maior ou menor grau, ele vai sofrer algum tipo de perseguição. Pelo mundo, pelas pessoas que estão dentro da congregação, não entendendo, pessoas que não foram convertidas. Ele vai sofrer perseguição dentro da sua parentela, quando ele é o único ou a única que se prostrou aos pés do Senhor Jesus, e aqueles que fazem isso acabam sofrendo perseguição. E temos muitos exemplos, e você pode ter sido ou está sendo uma vítima de perseguição dentro da sua própria família, dentro da sua própria parentela. Você pode estar sendo vítima por querer servir a Jesus dentro de uma congregação onde as pessoas não querem servir a Jesus de forma bíblica. Não é conforme você quer, porque nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não queremos ser santarões, super crentes. Não, de maneira nenhuma. Mas uma coisa é fato. Quem quer servir a Jesus, algum tipo de perseguição vai sofrer. Algum tipo de perseguição vai sofrer. Se nós olharmos para tantos homens e mulheres de Deus, Antigo e Novo Testamento, na história da igreja, nós vamos observar isso. Nós vamos observar isso. Mas que esses acontecimentos, ao invés de nos trazerem desânimo, descontentamento, irritabilidade, falta de graça, de alegria, pelo contrário, que todos esses acontecimentos possam redundar em nós e através de nós, pelo que foi escrito para exemplo nosso, para que nós nos fortaleçamos no Senhor, sabendo que somos perseguidos, somos maltratados, somos tidos como o lixo do mundo, a escória do mundo, apesar de a igreja pós-moderna querer ser, não é, um coadjuvante do mundo maligno. Muitas denominações querem ser coadjuvantes, querem como se estivessem num palco hollywoodiano e o holofote estivesse para ela. E Deus, o Senhor, Jesus, não aparece, só aparece as agruras denominacionais, não é, nomes de pessoas, pastores, de instituições, na verdade, não vivem o evangelho, não amam como o Senhor Jesus disse que temos que amar. E aí fica muito fácil estar com esse número estatístico no Brasil, onde 50 milhões de pessoas estão dizendo que são evangélicas, cristãs, e nós precisamos entender, será que somos realmente, estamos cumprindo o nosso papel? Bom, Daniel, as coisas que aconteceram com ele, já falamos de forma introdutória o que aconteceu com ele, Deus foi com ele quando ele se propôs no coração a não se contaminar com os alimentos e com outras coisas também. A Bíblia não diz, mas eu quero aqui enfatizar que, por certo, um homem íntegro, reto, Deus não encontrou nele nenhum tipo de problema, porque nós encontramos na palavra do Senhor escrito assim, as pessoas procuravam nele, não tinha nele vício, não tinha nele problema. A Bíblia diz, e nós queremos aqui reler um versículo, que Deus, porque foi achada em mim inocência diante dele, de quem? Diante de Deus. Foi achada inocência diante de Deus. Ou seja, Daniel estava inocente diante de Deus. Hoje, eu quero já fazer uma pergunta. Nós estamos inocentes diante de Deus? Como é que eu posso ser inocente, estar inocente diante de Deus? Primeira coisa, não existe inocente se não passar pela cruz. Deus não tem por inocente aquele que não passar pela cruz do Calvário. Não tem por inocente aquele que não morrer, aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, aquele que não tiver a sua vida coberta com a graça que encontra só no Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos debaixo da graça da cruz, somos agora encontrados inocentes diante do Senhor. Veja bem, ser encontrado como inocente diante do Senhor não quer dizer que mesmo com a nossa inocência nós não vamos passar coisas parecidas com que Daniel passou. Ele foi encontrado inocente. Mas então, por que Deus permitiu que ele entrasse na cova então dos leões? Por que Deus permitiu que os seus amigos entrassem na fornalha de fogo? Não foram encontrados inocentes? Você está encontrado agora inocente diante do Senhor. Você está lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus, mas há algo que o Senhor ainda tem a realizar em sua vida. Deus quer o fazer prosperar, Deus quer fazer a bênção dele cair sobre a sua vida, sobre a sua família, mesmo você sendo inocentado, passando por
adversidades, mesmo passando por dúvidas e incertezas, saiba que você foi inocentado não porque você fez coisa boa, não, mas porque Jesus fez por você. Então, quando você é encontrado como inocente, é inocente pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, Deus vai operar na sua vida. Não importa, não importa, não importa. E as pessoas que estão ao teu derredor, as pessoas que estão ao teu derredor vão olhar para você e vão confiar no Deus que você serve, no Deus que você ora, no Deus que você jejua. Vai olhar para você e vai confiar no Deus a qual você entregou a sua vida. Simplesmente fazendo a vontade de Deus, simplesmente orando ao Senhor, nós estaremos sendo testemunhas. Nós, quando nós confiamos, quando nós não arredamos o pé da presença do Senhor, mesmo sendo envergonhados, mesmo sendo vitimados por injustiças, incertezas, calúnias, nós permanecemos na presença do Senhor e vidas são alcançadas pelo simples fato de nós perseverarmos em servir, adorar e dar glórias a Deus, aleluias, em momento de adversidade. O que nós encontramos aqui. Eu quero ler. Aqui ciladas, homens importantes que estavam enciumados, queriam o poder. Isso porque o rei Dario já queria colocar Daniel num lugar privilegiado, porque Daniel era um homem de Deus. Não tinha vício, era usado por Deus. Deus tinha dado sabedoria a ele. Para que, olha, por que, que Deus deu sabedoria? Porque em Daniel, o nome do Senhor Jesus foi o que foi feito aqui, glorificado. Entendeu? Preste atenção agora, meu irmão ou minha irmã. Preste atenção agora. O que você passa hoje, amanhã, o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai receber do Senhor a bênção. Do Senhor a verdadeira prosperidade. Ademais, o mais importante da tua bênção, da tua prosperidade aqui para este tempo é o nome do Senhor Jesus exaltado, engrandecido, louvado, proclamado através da vossa vida. Olha o que, que disse o rei Dario. Olha o que, que ele disse. Olha, da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino e os homens tremam. Tremam e temam perante a quem? O meu Deus não, o Deus de Daniel. Olha, o Deus de Daniel é que vale. É o Deus de Daniel. Qual é o nosso Deus? Senhor Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador, Deus Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo que nos foi dado para nos conduzir em fé, de valor em valor, de fé em fé, estarmos prontos, inclusive para ser lançados na cova dos leões. Quantos perderam o emprego? Quantos foram mortos por testemunhar? Qual foi o testemunho de Daniel? Não deixou de buscar a Deus, não deixou de orar, não negou o nome de Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E disse o rei Dario, olha, tremam e temam diante do Deus de Daniel. Será que pessoas podem falar? Eu quero que você trema e tema diante do Deus dos ouvintes da Igreja Sem Paredes. Eu quero que Deus, o Deus dos irmãos da Igreja Sem Paredes, seja louvado. E aqui deixa eu citar alguns nomes, me permita. Eu quero que as pessoas tremam diante do Deus da irmã Laís Diniz, em São Bernardo do Campo. Eu quero que as pessoas tremam e temam diante do Deus do pastor Claudevan de Olho d'Água das Flores. Eu quero que Deus seja louvado, o Deus que serve Jackson Correia, lá em Maceió, Alagoas. Eu quero que as pessoas adorem a Deus, o Deus do Márcio Maia, do Rio de Janeiro. Podem dizer isso por verem nós, não perfeição, de que nunca fomos maculados, nunca que tivemos falhas e erros ou pecados, não. Mas porque nós amamos o Senhor, nos desviamos do mal, do pecado, para glorificar a Deus. Será que as pessoas podem dizer isso? Será que as pessoas que estão dizendo que são cristãs, que estão em várias repartições públicas, estão cumprindo mandatos eletivos como vereador, deputado estadual, federal, senador, de Estado, ministro, governador, prefeito. Será que essas pessoas que professam a Jesus, aqueles que estão ao seu derredor, podem dizer que aqueles que se dizem cristão, olha, temos que servir ao Deus deste que diz que é cristão? Eu tenho certeza, toda certeza, que entre desses, inclusive líderes, pastores, pessoas ímpias, pessoas que não ouviram falar do evangelho bíblico, quando ouvir falar de Jesus, não vão querer Jesus. Porque muitos não estão testemunhando como Daniel testemunhou. O rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançasse na cova dos leões. Uma ordem, um decreto que não podia ser mudado. Não vamos entrar nesse mérito dessa questão para nós ganharmos tempo. Levaram Daniel, jogaram na cova dos leões, e o rei Dario disse para Daniel, olha o que, que ele disse. Primeira coisa, ele viu, a Bíblia não diz, mas eu quero aqui entender pelo semblante que ele deve ter observado Daniel. Primeira coisa, Daniel, sim, tinha confiança em Deus, mas no momento de perigo, o medo é natural, o semblante muda. Isso é fato. O Senhor Jesus se angustiou até a morte. E, por certo, Daniel estava angustiado também. O semblante deve ter mudado. E o rei Dario percebeu isso. E olha aqui o que nós encontramos nessa pequena passagem da parte B do versículo 16. Disse o rei Dario, olha, Daniel, faz uma coisa. Olha, confia no teu Deus, a quem você serve continuamente. Ele vai livrar você. O que eu entendo disso aqui, meu irmão? O que eu entendo, mesmo com a fé. Olha, um homem tido como pagão, um homem que não cria, um homem que não era judeu, mas gostava porque ele já tinha relatos e testemunhas de Daniel, da graça de Daniel, da capacidade que Deus deu a Daniel, da inocência de Daniel. Ele olhou e viu o semblante daquele jovem, viu ele desesperado, e ele disse uma palavra de encorajamento. O que, que eu tiro aqui deste versículo, dessa parte B do versículo 16? Homens de Deus, mulheres de Deus, mesmo sendo fiéis, íntegros, que servem ao Senhor, existem momentos que se desesperam, existem momentos que nós sentimos medo, e nesses momentos que nós precisamos ser encorajados com uma palavra de fé, com uma palavra de amiga, com uma palavra que nos encoraje a ter mais fé ainda. Daniel, fica com medo não, o Deus que você serve, ele vai te livrar, o Deus que você serve vai te livrar. Então nós vemos aqui um homem sendo usado para aplacar o medo, a angústia, o semblante de Daniel. Ele falou, olha, eu não posso fazer nada, eu sou rei aqui, mas o decreto já foi assinado, eu já coloquei o meu anel ali que representa que não pode ser revertido o quadro. Olha, mas o Deus que você serve, Daniel, o teu Deus, Daniel, ele vai te livrar, preocupa não, Daniel. Eu quero dizer para você, como pastor, seu irmão, seu conservo, você serve a Deus. Você está com um semblante de preocupação, você está com uma situação adversa na sua frente. Eu quero dizer para você, não tema não, confie no teu Deus, confie no Deus de Daniel, confie no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, confie em Deus que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele vai fechar a boca dos leões, ele vai sarar, ele vai abrir porta, ele vai reconciliar, ele vai restaurar, ele vai levantar você. Deus é Deus. Teu Deus, qual você confia e serve, ele vai te livrar. Ele vai livrar você. Aleluias e glórias a Deus. Ele vai livrar você. Ele vai livrar você. Crês tu nisto? E se segue o relatório. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Nós já falamos sobre isso em outra oportunidade. Situação não pode ser mudada pelo homem. E aqui o decreto, a lei não pode ser mudada. Mas Deus está acima da lei humana. Leis que são feitas para prejudicar-nos, Deus transforma a lei de maldição em lei de bênção para nós. Não pode ser mudada. Não pode ser mudada. Não mudaria a situação de Daniel. Olha, a sua situação não pode ser mudada pelo homem. Pelo homem não, mas por Deus pode. Nós encontramos nesse mesmo livro, no capítulo 4, que, segundo a vontade de Deus, ele opera nos seres dos céus, nos seres da terra. As estrelas recebem ordem de Deus. Sol, lua, todas as coisas recebem ordem de Deus. Os animais recebem ordem de Deus. É, tudo recebe ordem de Deus. Eu não sei o que Deus falou com os leões. Eu não sei qual foi a conversa que Deus teve com os leões. Eu sei que ele mandou, Deus dá ordem. Eu não sei o que Deus falou, mas eu só sei que Deus controla todas as coisas. A situação, leis que estão ao nosso derredor para vários assuntos não podem ser mudadas, mas Deus age ao favor daquele que é encontrado inocente diante dele, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Crê tu nisso? Crê nisso? Então trouxeram, versículo número 18. Então o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. Nós vemos aqui mais uma vez que a palavra que ele teve dada a Daniel, encorajando, olha, fica com medo não, Daniel, Deus vai te livrar. E quando nós vamos em uma visita, numa casa, num lar, num presídio, num hospital, num asilo, num orfanato, quando nós vamos numa visita, nós vamos levar a palavra de Deus. Olha, você aceite Jesus, crê em Jesus, confia nele, ele vai te livrar. Quando nós falamos isso, não é da boca para fora. E como é que eu demonstro que a minha palavra não é da boca para fora? Com as minhas ações. O que que fez aqui o rei? Ele foi para o seu palácio. O nome já diz, palácio é um lugar de riqueza, um lugar de autoconforto. Ele poderia, pelo cansaço, fadiga, preocupação, estar lá dormindo, mas a Bíblia diz que ele foi para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou que levasse música para ele, porque ele não estava em momento de alegria, estava em momento de batalha. O sono foi embora, passou a noite em claro, em agonia, em angústia. Então a palavra dele, em 16, parte B, aqui se complementa, se completa, se ratifica pelo que ele fez. Agora, quando nós falamos para o nosso irmão, abraçamos os nossos irmãos, apertamos a mão dos nossos irmãos, o complemento disso é oração, o complemento disso é consagração, é jejum, ou apenas oro lembrando do nome aqui? Será que no secreto, como houve o rei Dario, estamos falando de um homem pagão, que passou a temer e a crer no Deus de Daniel pela ação de Daniel. Ele confirmou a palavra dele, ou seja, não foi da boca para fora. Se ele tivesse com o coração assim, querendo fazer pouco caso de Daniel, ou apenas ficar bem na fita, olha, eu não posso fazer nada não, viu, Daniel? Já o decreto está assinado, você sabe, isso é uma lei aqui, medo persa, não posso fazer nada. Mas, olha, Deus é contigo, rapaz, Deus é contigo. Não foi da boca para fora. A Bíblia diz que ele se angustiou, que não recebeu ninguém para tocar música para ele. Não. Ele se angustiou, fugiu dele o sono, ele não comeu, não bebeu, ele jejuou. Tamanha foi a preocupação que ele não cochilou. O primeiro raio de luz, saiu a luz da aurora, ele, pronto. Deixa eu para lá para ver, não aguento mais de angústia. Não aguento mais de angústia. Eu acredito que ele fez a oração do jeito dele. Pelo que ele falou,
ele fez a oração do jeito dele. Com certeza. A oraçãozinha do jeito dele ele fez. Não sei, não dormiu e ele foi lá. Chegou à cova. No primeira luz da aurora, ele se levantou da sua cama, atormentado, não dormiu e foi depressa para a cova dos leões. E chegou lá na cova, a pedra estava lá, não poderia ser removida, mas por certo deveria ter algumas frestas que facilitava a comunicação. E ali ainda de manhã bem cedo, talvez no silêncio total, ele gritou. Ele gritou. De que forma ele gritou? Você preste atenção agora. Há momentos em nossas vidas, com a fé do rei Dario, ele olha, Deus vai te livrar. Versículo 16, a parte B. A Deus a quem tu serve, diz, olha, ele te livrará. Ou seja, uma palavra objetiva, uma palavra de fé, de confiança, ele te livrará. Quando nós encontramos, no versículo 20, chegando à cova, chamou Daniel com voz de angústia. Ou seja, com voz de preocupação, talvez com voz embargada de choro, soluçando, voz de angústia. Voz de angústia. E pela expressão aqui das palavras, ele estava com muito medo. Com muito medo ali. Daniel, servo do Deus vivo. Como se fosse assim, Daniel, ele talvez tivesse com a fé ali duvidosa já. Tanto é que a palavra diz, será, Daniel, dar-se-ia caso que o Deus que tu serve, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Será que ele pôde te livrar? Será que o Deus que você serve pôde livrar você? Será que isso foi real, que é fato? Será que foi possível? A voz embargada. Às vezes, a nossa fé, ela é abalada por medo, circunstância, porque nós somos seres humanos. Será que o Deus tenha podido? Nosso Deus pode todas as coisas. E nós já sabemos disso. O nosso Deus pode todas as coisas. Ao homem é impossível, mas ao Deus que nós servimos, tudo é possível. Ele com a voz muito embargada. Choro, pranto, angústia, agonia. Será que pode? E logo veio. Ele não esperava a resposta. Estava angustiado. Certo, ele poderia, olha, eu vou ver aqui marca de sangue, já que escorreram por aqui, não é possível. Deve estar dilacerado, só vai encontrar os ossos, as roupas de um lado. E ficaria, por certo, mais amargurado. Só que Daniel respondeu. Daniel respondeu ao rei. Como é que nós estamos e podemos responder hoje? Não ao rei terreno. Como é que nós podemos responder ao próprio rei dos reis? O meu Deus, a qual eu sirvo, o meu Deus, o Deus vivo, ele enviou o anjo, o seu anjo, e esse anjo, ele fechou a boca dois leões, não foi um, foram vários leões, famintos, brabos, selvagens. O meu Deus, ele enviou um anjo, e o anjo deu cabo dos leões. Não matou os leões, não, mas fez com que os leões virassem cordeirinhos. E por certo, Daniel deve ter feito até carinho lá nos leões. Porque os leões viraram gatinhos, porque o anjo do Senhor estava ali. Pela uma ordem do Supremo Deus, o Supremo Todo-Soberano, que controla aves, peixes, controla astros, controla todos os animais, controla inclusive também a cada um de nós. Daniel respondeu, o meu Deus enviou. Eu queria que você respondesse pela fé agora. O meu Deus está me socorrendo. O meu Deus está tocando. O meu Deus está dando uma ordem ao meu respeito. O meu Deus está dando uma ordem ao meu respeito, ao seu respeito. A sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua enfermidade, o seu desemprego,
E acima de todas as coisas, Deus está dando ordem ao seu respeito da sua fé, do seu dom, do seu talento, que talvez esteja adormecido. Desperta o dom que há em ti, que você possa entender e querer falar. O meu Deus enviou um anjo, meu Deus enviou uma palavra determinando que eu me reerga do pó e da cinza e me faça ainda neste tempo presente me assentar-se com reis, para que o nome dele, só dele, seja engrandecido. Responda com fé. Mesmo que você ainda esteja lá dentro da cova, mesmo que você ainda esteja lá dentro da cova, você perceba que ele ainda estava lá dentro. Ele falou da fresta. O meu Deus poderia ali, olha, vou ficar quietinho, não vou responder não, senão vou despertar os leões. Os leões vão ficar bravos, e eu fiquei quietinho até agora, me fingi de morto. O leão não me pegou. Mas não. Deus falou no coração dele. Deus falou no coração dele. Então, mesmo que você esteja na cova dos leões, ainda em meio à sua tribulação, você possa responder: o meu Deus está me dando a providência, o meu Deus está me dando a resposta, o meu Deus está fechando a boca dos leões, o meu Deus está assinando papel, o meu Deus está abrindo portas, o meu Deus está tirando minha vida do pó e da cinza, o meu Deus está me fazendo prosperar, o meu Deus está me abençoando, me reerguendo do pó e da cinza. E aquilo que eu fazia com graça, com alegria, pregando, ensinando com entusiasmo, aquilo que eu deixei de fazer, o meu Deus está refazendo a minha história hoje para a glória dele. É interessante, pensando, nós que estamos no meio de um vento, o vento dá uma paradinha, depois vem vento mais forte, a gente pensa que logo vem o tempo da bonança, depois da tempestade vem a bonança. Tem circunstâncias que vem uma tempestade, pensamos que vem a bonança, vem uma tempestade mais forte ainda. Vem um vento e dá uma parada, depois vem vento mais forte ainda. E talvez esteja acontecendo isso na sua vida, ou aconteceu. Vem uma tempestade e você pensa que o dia vai clarear, o sol vai aparecer, e não aparece. Aí vem mais problema, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, eu quero dizer que não importa o tipo de vento, norte, sul, mas o vento da justiça, o vento da paz, o vento da bênção, o vento da prosperidade bíblica soprará ao nosso favor, ao teu favor. Viu? Soprará. Sabe por quê? Porque Deus viu em Daniel inocência, viu que através de Daniel o nome dele seria engrandecido. Deus quer que o nome dele seja grande na sua vida e através da sua vida. Portanto, tira agora todas as coisas que impedem do nome do Senhor Jesus ser glorificado na sua vida. O vento soprou, está soprando mais forte, mas Deus vai agir. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua sorte. Apenas responda: o meu Deus me livrou, o meu Deus enviou o anjo, o meu Deus está comigo, o meu Deus será glorificado em mim e através de mim. Deus estava vendo lá adiante que Daniel continuaria sendo um canal para a glória de Deus. Daniel, no capítulo 9, ele leu a Bíblia e viu que, pelas escrituras, o povo estaria bem próximo da libertação do cativeiro de 70 anos, porque estava assim escrito, ele estava lendo Jeremias, ele leu Jeremias e entendeu pelas escrituras. Ele orou a Deus fervorosamente, orou a Deus, pediu perdão pelos seus pecados, pelo pecado do seu povo, ele orou a Deus, se prostrou. É só ler o capítulo 9, a oração de Daniel, poderosa, de um coração contrito, não só por ele, mas pelo povo de Israel. E o Deus foi glorificado, exaltado. Que coisa maravilhosa. O meu Deus, olha, ele mandou o anjo, deu ordem para que os leões não me fizessem dano nenhum, nenhum dano, nenhum fio de cabelo, nada, nada, nada. Nós não sabemos, a Bíblia não diz o que acontece com leões, não sabemos. O que eu sei é que Deus agiu. O negócio é Deus agir. E quando Deus age, ele age quando quer, a hora que quer, da maneira que quer, porque ele é Deus. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Tem isso também, né?
Tem isso também. Nós encontramos na palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 35, nós encontramos: ele opera no exército do céu, nos moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Ele age, confunde todo mundo, porque ele quer abençoar, ele quer nos fazer prosperar. Para quê? Não para o meu deleite, mas para o nome dele ser exaltado, glorificado. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus me viu que eu era inocente. Deus nos vê que nós somos inocentes pela morte do Senhor Jesus, se é que estamos debaixo do sangue de Jesus. Também, rei, eu não fiz nada contra ti, eu não fiz nada contra o Senhor, eu sou um homem íntegro. Isso nós vemos, eu não quero ser repetitivo, que já falamos em outra oportunidade sobre esse tema, estou aqui dando outro enfoque, outra reflexão. Hoje as pessoas, por nada deixam de orar, por nada deixam de ir à congregação, por muito pouco, muito, muito pouco ou quase nada. Ah, sim, mas os meus motivos são legítimos, pastor. Sim, aí você me falar de muito trabalho, cansaço, as coisas que nos sobrevêm, normal. Agora, se disser, se você orar, você vai morrer. Se você se prostrar diante do Deus dos céus e da terra, o único Deus, você vai morrer. Você sabe o que aconteceu ontem nos Estados Unidos da América. Você sabe o que ocorreu lá. Coisas recorrentes lá naquele local, nos Estados Unidos. A matéria diz que um jovem, ele atirou, deixando 10 pessoas mortas, se eu não me engano, em Oregon, nos Estados Unidos. Exatamente, em Oregon, nos Estados Unidos. Um atirador que invadiu uma universidade no Oregon, nos Estados Unidos, fez disparos, matando pelo menos 10 pessoas. Outras estão feridas. E diz aqui a matéria que ele questionou a religião das vítimas antes de atirar. E o que, que ele disse? Você é cristão? E foi até então, vai encontrar com teu Deus. Matava as pessoas. Isso me faz lembrar uma passagem que nós encontramos na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Aquele que me confessar diante de Deus, aquele que confessar que Deus é o Senhor que enviou a Jesus e que o ressuscitou, esse será salvo. Naquela circunstância, diante daquela situação, Nero era considerado como Deus, os imperadores eram considerados como deuses. E nesse contexto os soldados romanos, os soldados dos imperadores chegavam: olha, Nero é o Senhor, Nero é Deus, o imperador é Deus. E os cristãos fiéis, honestos, como Daniel, diziam: não, 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 Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Não é apenas num culto público que pode acontecer a verdadeira conversão, é óbvio. Eu aceitei Jesus. Você aceita Jesus. Quando é apresentado para você que tudo vai melhorar na sua vida, você tem um carro, vai passar até 10, uma empresa vai passar até 10. Tem uma mulher, agora estão liberando 2, 3 mulheres, bigamia. Você pode ter 3, 4 casamentos, pastores. Quem é que não vai querer? Agora, se mostrar, né, você, olha, se você não negar a Jesus, você será morto. Está escrito aqui, não foi eu. Atirador questionou a religião de vítimas antes de disparar. Antes de disparar. Você é cristão? É cristão? Aqueles que respondiam de forma positiva, aqueles que diziam que eram cristãos, eram mortos. Dadas as suas devidas proporções de tempo, de contexto, Daniel foi para ser morto. Aqueles que foram vitimados por esta pessoa nos Estados Unidos, se eram realmente verdadeiros cristãos, eles verdadeiramente foram encontrar com o Senhor. Como Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. muito fácil você se denominar, nós nos denominarmos cristãos, mas quando chegar a perseguição, ela vai chegar, se somos cristãos ou não somos cristãos, bíblicos, genuínos, confessar Jesus diante dos homens, eu sou cristão. Vamos ver se nós colocamos em prática o que está escrito em João 11:25. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo e crê em mim, não verá morte. Isso não é ilustração, isso não é alegoria. Tanto é que os versículos 25 e 26 se completam. Quem está morto, literal, vai viver. Porque o versículo 26 completa, aquele que está vivo. Então, o primeiro versículo não é quem está morto espiritual, quem está morto literal vai viver. E quem está vivo, vivo duas vezes, vivo espiritual, vivo literal, não vai ver a morte no dia do arrebatamento. O rei muito se alegrou, versículo 23, mandou tirar Daniel da cova. Olha, então você percebe que quando Daniel respondeu, ele ainda estava na cova. Ele ainda estava na cova quando respondeu. Então você responda com fé no meio da turbulência, no meio do olho do furacão, no meio da tempestade. Responda agora com fé. O meu Deus está enviando agora a resposta e está vindo a minha direção e vai me dar a vitória e a bênção em nome de Jesus. Quem disse que eu não prego que Deus dá a vitória? Quem disse que eu não prego que Deus socorre? Quem disse que eu não prego que Deus sara a enfermidade? Porque nós somos alvo da graça e da bênção de Deus. Claro que Deus faz isso. Claro que Deus faz isso. Claro que Deus, nós pregamos o evangelho completo, todo o conselho de Deus, e o nosso Deus é um Deus que peleja por nós. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Então ele respondeu lá dentro, ainda na cova. Os leões, não sei se estavam dormindo, anestesiaram, deram um remedinho para o leão. Eu não sei o que aconteceu com o leão. O anjo estava lá. Opa, fica aí. Eu não sei, Deus é Deus, é poderosíssimo. Mexe com Daniel não, viu? Deita aqui e sirva de travesseiro para Daniel, você tira um cochilo. Tira o Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele. Porque ele creu no seu Deus. Aleluias, glórias a Deus. Creia no seu Deus, creia no seu Deus, creia no Deus de Daniel, creia no Deus que está tocando agora em você, está tocando no seu filho, na sua filha, está tocando naquela vida a qual você tem intercedido, está tocando em nome de Jesus e você vai sair ileso, sua fé restaurada, solidificada, preciosa, preciosa, preciosa. Como não saiu? Olha, ele já cria em Deus. Daniel já cria em Deus. E depois disso, pronto. Pronto. E aí, você sabe, não vamos... Esses versículos 24 e 25... 24 é o que aconteceu. Aqueles que tinham acusado Daniel foram lançados na cova dos leões e eles, seus filhos, suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Pai não leva pecado do filho, filho não leva pecado do pai. Mas eu quero dizer que nós, como chefe de família, como pai, você como mãe, você tem responsabilidades. E as pessoas podem exercer um padrão de comportamento quando nós não estamos dentro do comportamento que Deus quer que tenhamos. Então tome cuidado. Qual a causa daquelas crianças que foram levadas para a cova dos leões? As famílias devem ter um cabeça. A cabeça, primeiro, Jesus, e o cabeça da família, o marido. Isso requer o quê? Responsabilidade na formação. Na formação, e quando nós temos essa responsabilidade, nós não vamos fazer loucura. A noite toda, não puderam fazer nada com Daniel porque o anjo estava ali. Mas depois, olha, todos os ossos foram estraçalhados, esmigalhados. O rei Dario escreveu a todos os povos, nações do seu, da sua ali, decreto de toda a terra estava sobre o seu domínio. Olha, homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Isso vai fazer com que redunde em glória e bênção para Deus, através da sua atitude, da sua fé, da sua perseverança, da sua diligência. O nosso Deus será glorificado, porque Ele é o Deus vivo, Ele permanece para sempre, o seu reino não pode ser destruído, o seu domínio jamais terá fim. Quem disse isso foi Dario. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E o versículo 28 diz, foi assim, foi desse jeito que Daniel prosperou no reinado de Dario. Foi assim, e no reinado de Ciro Persa. Foi assim que Daniel prosperou. A nossa prosperidade faz com que a gente passe por covas, por fornalhas, lutas, provas, vendavais, tufões, tsunamis, furacões. A nossa prosperidade que nós temos da parte do Senhor como promessa não nos exime de passar em covas e agruras. Eu não sei qual é o que você passa, mas diga agora que o Senhor está te dando a graça, a bênção, a resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai Celestial, envia o teu anjo agora. Toca nos corações, nas vidas. Toca, Senhor. Realiza o teu querer. Realiza o teu querer nas vidas que estão aqui pedindo o teu socorro. Os leões estão ao derredor querendo tragar, mas o Senhor é Deus que pode. O Senhor é Deus que pode todas as coisas. E assim, seja o teu socorro, seja a tua prosperidade na vida de cada um dos teus servos agora, na vida de cada um dos teus servos. Para a honra, para a glória do teu nome, te pedindo por cada membro desta igreja, por aqueles que hão de crer em ti pela pregação da tua palavra, e assim o teu nome será engrandecido, louvado, entronizado hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos, amém.